servidoras, boa noite aos servidores desta casa, bem como ao público presente pelas redes sociais que nos acompanham neste momento. Daremos início a mais uma sessão legislativa e, para iniciarmos, eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio Aristão, que realize verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Bem, diante de um exame que foi realizado pelo vereador Murilo, no qual deu reagente positivo para a Covid-19, o vereador não está presente nesta casa, onde foi solicitado para que possa participar e trabalhar dentro dos trabalhos legislativos online. Então, portanto, ele está online na sessão de hoje. Declaro aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O expediente está aberto, temos 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Não havendo inscritos para falar sobre a ata da sessão anterior, vamos colocar a ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário desta mesa, que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, bem como documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e documentos recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 29/22, Prefeitura de Itinga, projeto de lei complementar número 029/22, altera dispositivos da lei complementar 037 de 29 de setembro de 2010 para reestruturação das carreiras do quadro do Magistério Público Municipal de Itinga, nos termos que especifica. Projeto de lei complementar 30/2022, projeto de lei complementar número 031/2022, dispõe sobre a contratação de professores em caráter eventual, através de regime jurídico administrativo especial para atender necessidade pontual e esporádica de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei ordinária 210/2022, projeto de lei 113/2022, altera o plano plurianual, o PPA, criado pela Lei Municipal 5.290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022-2025, e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, criada pela Lei Municipal 5.373, de 29 de junho de 2022. Referente ao exercício programa de 2023. Projeto de lei ordinária 211/2022. Projeto de lei 114/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da autarquia SAMES e da outras providências. Projeto de lei ordinária 212/2022, projeto de lei 115/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da autarquia SAAE e da outras providências. Projeto de Lei 213/2022, Projeto de Lei nº 116/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Matéria recebida 687/2022, Ofício Executivo 1350/2022, Responde requerimento 640/2022 do vereador Célio Auristão. Assunto, informações a respeito da paralisação das obras na rua Ciriaco Salerno. Matéria recebida 688/2022, ofício executivo 399/2022. Responde requerimento 642/2022 do vereador Célio Auristão. Assunto, informações do executivo municipal sobre a possibilidade de revitalização da Praça Chiquinha Pinheiro, em frente à Igreja Batista. Matéria recebida 689/2022, ofício executivo 1271/2022, responde requerimento 525/2022 dos vereadores Ricardo Prado, José Nilson Viana e Célio Auristão. Assunto, informações ao executivo junto à Secretaria Municipal de Trânsito referente a melhorias na entrada do bairro London Park, onde são executadas as aulas das autoescolas. Matéria recebida 690/2022, ofício executivo 1313/2022, responde requerimento 597/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre porte de arma para a GCM, Guarda Municipal do município. Matéria recebida 691/2022, ofício executivo 1314/2022, responde requerimento 601/2022 dos vereadores Célio Auristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Assunto, informações sobre a possibilidade de construção de canaleta de concreto na rua Ariovaldo Darcy Contente, no cruzamento com a rua José de Paula Souza, no bairro Jardim Adorado 2. Matéria recebida 692/2022, ofício executivo 1312/2022, responde requerimento 603/2022 dos vereadores Célio Auristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Assunto, informações referentes à construção de banheiros públicos na parte alta da Vila Maria. Matéria recebida 693/2022, ofício 1092/2022, responde requerimento 462/2022 da vereadora Daniela Branco, referente à contratação da empresa Serluz. Matéria recebida 694/2022, ofício executivo 1338/2022, responde requerimento 600/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto, informações a respeito do transporte escolar rural municipal do município de Bitinga. Matéria recebida 695/2022, ofício executivo 1339/2022, responde requerimento 605/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre as obras que estão sendo feitas na rua José de Biase, no Jardim Maria Luísa 2. Matéria recebida 696/2022, ofício executivo 1341/2022, responde requerimento 606/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Informações, assunto, informações a respeito da previsão de conserto do balanço do parquinho infantil da Vila Maria, próximo ao supermercado Salinas. Matéria recebida 697/2022, ofício executivo 1346/2022, responde requerimento 608/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto, informações ao Executivo Municipal a respeito da quadra poliesportiva da Vila Isolina. Matéria recebida 698/2022, ofício executivo 1342/2022, responde requerimento 614/2022 dos vereadores Ricardo Prado, José Nilson Viana e Célia Auristão. Assunto, informações da pasta responsável da Prefeitura Municipal sobre a falta de bancos na Avenida 7 de Setembro para acomodar os turistas que visitam Ibitinga. Matéria recebida 699/2022, ofício executivo 1343/2022, responde requerimento 615/2022 dos vereadores Célio Auristão, Ricardo Prado, José Nilson Viana. Assunto, informações sobre o andamento das obras de instalação de tubulação do bairro Maria Luísa 2, que se estenderá até o bairro São Sebastião. Matéria recebida 700/2022, ofício executivo 1347/2022, Responde requerimento 621/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de ser criado o Memorial do Esporte em Ibitinga. Matéria recebida 701/2022, ofício Executivo 1344/2022, responde requerimento 622/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações do Executivo Municipal sobre os assistentes sociais que atuam no município. Matéria recebida 702/2022, ofício Executivo 1345/2022, responde requerimento 623/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações do Executivo Municipal sobre a verba do DADETUR, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios. Matéria recebida 703/2022, da Prefeitura Municipal, 1167/2022, responde requerimento 490/2022, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa, Murilo Bueno, Ricardo Prado, José Nilson Viana, Janaína Bastos, Célio Aristão. Assunto: informações sobre as demolições ocorridas no cemitério. Projeto de Decreto Legislativo número 23/2022, vereador Murilo Bueno, consigna título de cidadão benemérito ao senhor Roberto Toshio Ital. Parecer COSP 94/2022 ao PLO 183/2022, parecer favorável, relator é o vereador Richard Porto de Rosa. Parecer COSP 95/2022 ao PLO 180/2022, parecer favorável, a relatora é a vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 96/2022 ao PLC 22/2022, parecer favorável, relatora é o vereador Célio Aristão. Parecer COSP 97/2022 ao PLO 178/2022, parecer favorável, relatora é a vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 98/2022 ao PDL 16/2022, parecer favorável, relator vereador Richard Porto de Rosa. Parecer COSP 99/2022 ao PDL 20/2022, parecer favorável, relatora vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 100/2022 ao PDL 18/2022, parecer favorável, relatora vereadora Célio Aristão. Parecer COSP 101/2022 ao PDL 19/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Richard Porto de Rosa. Parecer CCLJR número 136/2022 ao PLC 25/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer CCLJR número 137/2022 ao PLO 197/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer CCLJR número 138/2022 ao PDL 22/2022, parecer favorável, relator e vereadora Ricardo Prado. Moção 445/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Cavalheiro. Moção 451/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Henrique de Carvalho, pelo falecimento da senhora Shirley do Prado Henrique de Carvalho, externando condolências à família enlutada. Ofício 119/2022, vereador Célio Aristão, solicita leitura em sessão legislativa ordinária de homenagem ilustre ao querido senhor Tomás Pascoal. Homenagem ao senhor Tomás Pascoal. Nascido em 4 de dezembro de 1922, em Pouso Alegre de Cima, distrito de Jaú, colono, apanhador de café, um trabalhador rural à sua totalidade. Estudou até os 12 anos para poder trabalhar na roça e capinar mato para ajudar a família. Ainda lembra o nome da primeira professora, Dona Anita, cunhada de Antenor Maia. Em uma história de vida para lá de inusitada, disse que quando trabalhava na roça, capinando mato no café, por vezes acabava a água e tinha que buscar em uma casa onde tinha moças. Ficava acanhado, pois tinha muita vergonha. Resumindo, era tímido. Gostava muito de pescar, pescava com seu irmão Humberto Pascoal e sempre pegava um peixinho para comer, e nessa de pegar um peixinho, pegou uma palustra com seu irmão, já falecido, que faltou 3 meses para completar também 100 anos. Conta que ele e seu irmão ficaram uma semana na cama e com muito custo se levantou, agarrando-se a paredes de tanta fraqueza que tinha devido às doenças que contraiu. Inclusive cita a paralisia infantil que existia naquele tempo. Agradece a vacina que acabou com esse mal e se diz disposto a viver mais 100 anos, já que se declara apaixonado pela vida e encara o ciclo da mesma normal e inevitável. Também apaixonado por futebol, está assistindo à Copa 2022 e que jogou o futebol dos 16 aos 35 anos e que era ótimo jogador como ponta direita, que dava dribles de vaca em seus adversários. Era muito estimado na sua fazenda, por isso se diz grato. O senhor Tomás lembrou que quem mais marcava gol era ele. Um dia veio jogar num torneio em Bitinga. Tinha sua mulher que estava grávida e o técnico foi chamá-lo em sua casa para ir jogar. Diz que não tinha como sair, mas não falou o motivo. Por isso o técnico queria brigar com ele. Mesmo assim, o time jogou e ganhou. Reclama de uma foto que Guido Dall'Acqua tirou e ele nunca viu. Não sabe onde essa foto foi parar. Diz que antigamente todo mundo andava descalço, mesmo no frio, que o pé ficava vermelho, alguns tinham alpargatas roda, lembra que iam nos bailes, tomava muito quentão, que chegava o domingo, dormia até as 10 horas da manhã, onde depois tinha que tomar 1 litro de água. Tocava sanfona nos bailes, cobrava 25 mil réis por noite. Lembra que um dia foi tocar na fazenda com a sanfona de um finado tio. Sanfona esta que estava na casa do seu avô. Mas para isso, tinha que dar parte para ele e para o companheiro de música. Em uma das festas foi jogar dados e acabou por ganhar e pegar de volta todo o dinheiro da noite que tinha dividido com o avô e com o amigo. Sorte no jogo. Esse companheiro era o senhor João, um senhor moreno, que quando o chamava, sua mulher dizia, o João foi comer mamão no café. Diz que quando foi casar, não sabia colocar o anel na sua mão e nem no da noiva, e que levou um tapa do padre, um tapa na mão. Pai de 7 filhos, 6 mulheres e um homem, Clarice, Adão, Bade, Maria, Santina e Luísa. Filhos que não deram trabalho e se resumem em gratidão. Era casado com a dona Rosária Bolanho Pascoal. Com parentes em Bariri, quando ia lá, a sua avó fazia macarrão e frango caipira e queria levá-lo para estudar. Diz que quando ficava doente e quando operou, dizia para o doutor Gilberto que iria morrer. O doutor disse, senhor Tomás, todos nós vamos morrer. E diz grato a Deus, pois o salvou e por isso está vivendo, empurrado, mas vivendo. Para encerrar, diz que quando jogou bola nos coqueiros, uma pessoa de uma determinada família disse que iria quebrar a perna do ponta direita e porque ninguém podia com ele. Acabaram por dar um pontapé no seu irmão, onde começou uma briga, e tudo isso aconteceu quando ele tinha 18 anos. Onde chegou um dos irmãos dessa família e ofendeu. E para se defender, deu-lhes 3 socos na sua boca e ele saiu correndo. E assim foi um pouco da história resumida, muito resumida, do senhor Tomás Pascoal, a qual ele mesmo narrou, sendo um homem, pai de família, avô e amigo excepcional, modelo de ser humano a ser copiado, que na sabedoria dos seus 100 anos, recém-completados, repletos de alegrias e histórias, nos traz essa brilhante experiência de vida. Somos gratos por tê-lo no nosso município, nos restando apenas agradecer pela sua grandiosa contribuição por meio do seu legado e da sua sabedoria. Parabéns pelos 100 anos, senhor Tomás Pascoal. Matéria recebida, número 704/2022, Ofício Especial do CREAS, Centro de Referência Especialização de Assistência Social, convida para reunião com a Rede Intersetorial de Medida Socioeducativa, que ocorrerá no dia 14/12, às 8:30 da manhã, no Salão do CRAS. Moção 451, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sarturi, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pela família Henrique de Carvalho, pelo falecimento da senhora Shirley do Prado, Henrique de Carvalho, externando condolências à família enlutada. Moção 452/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sertori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Fernandes Velosa Neto. Moção 453/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Lucínio. Moção 453/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Lucínio, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia de São Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 452/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor José Fernandes Pelosa Neto, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célio de São Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 451/2022, moção de pesar à família Henrique de Carvalho, pelo falecimento da senhora Shirley do Prado Henrique de Carvalho, externando condolências à família enlutada.
Passaremos agora à discussão e votação das matérias. Daremos início à leitura para apreciação, discussão e votação dos requerimentos. Eu solicito ao vereador Célio que realize a primeira leitura.
Requerimento 664/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal sobre os trabalhos realizados pelos funcionários públicos municipais do cemitério municipal no horário de trabalho, com os seguintes questionamentos. Primeiro, as demandas de construção do jazigo têm sido feitas por funcionários públicos municipais no horário de trabalho? Segundo, em caso afirmativo, com autorização de qual superior tal serviço é executado?
Requerimento 664, coloco mesmo em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 665/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga a respeito de como funciona o protocolo de atendimento quando o paciente necessita de internação. Com os seguintes questionamentos. Quando as unidades de pronto atendimento entram em contato com a Santa Casa de Bitinga solicitando vaga para um paciente que necessita de internação, qual o protocolo de atendimento usado? Primeiro, o médico que está de plantão no dia tem a obrigatoriedade de aceitar o paciente ou ele pode recusar a internação? Segundo, caso a resposta seja que pode recusar, que procedimento o pronto atendimento solicitante deve tomar, e principalmente se a internação for de necessidade extrema e urgente.
Requerimento 665 em discussão, com a palavra a autora da matéria, a vereadora Janaína Bastos.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os amigos que aqui estão hoje. Muito obrigado pela presença de cada um. Esse requerimento, eu tive várias procuras de pessoas, inclusive idosos que estavam na unidade de pronto atendimento, aguardando a internação há 2, 3 dias, porque o médico que está de plantão na Santa Casa não quer pegar, né, fica escolhendo o paciente. Então, eu fiz esse requerimento para a gente poder ver qual que é o problema que está acontecendo, né? Uma vez que a Santa Casa é um órgão, uma Santa Casa filantrópica, né? não é particular, que pode recusar. E também, será que os médicos da unidade de pronto atendimento, quando faz esse pedido de internação, eles também não são valorizados nessa hora, né? Será que eles estão fazendo esse pedido de internação e não são levados em conta? Como que pode um idoso ficar 2 dias aguardando um médico aceitar essa internação com leito disponível na Santa Casa? Então, esse requerimento eu fiz para poder resolver essa questão que aflige principalmente os idosos. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão, requerimento. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 666/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o terreno com mato alto, localizado na rua Sebastião Jacinto de Amorim Gonçalves, no bairro Jardim Filadélfia, próximo à rotatória sentido lixão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, está no cronograma da secretaria responsável a limpeza do terreno mencionado? Segundo, o proprietário do terreno em questão foi notificado pela Prefeitura Municipal para a limpeza do seu imóvel?
Com a matéria de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 666 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, boa noite ao público presente aqui no plenário e também às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aos nossos colegas nobres vereadores. A proposta vem de demanda da população, né? Toda vez que surge um problema ligado principalmente à zeladoria do município, a gente sabe a importância que é para aquele vizinho que sofre com problema de mato alto. E nós temos aqui fotos que apresentam, inclusive, presença de cobras, né, no local. É uma senhora idosa, que inclusive passou essa reclamação, dizendo que já fez a reclamação inúmeras vezes na prefeitura, mas o imóvel ou área continua com mato alto e com presença de cobras, o que pode colocar em risco a vida das pessoas. Então, a gente formaliza a solicitação, que é uma solicitação muito simples, que poderia já ser feita e realizada um procedimento recorrente da prefeitura, até porque é obrigatoriedade de notificar os terrenos e, ao mesmo tempo, realizar a limpeza e fazer a multa, né? Para o proprietário, já que ele não realiza a limpeza adequada do imóvel. Então, de qualquer forma, foi solicitado por moradores do entorno desta área e tem as fotos aqui com a presença, inclusive, de uma cobra que ontem foi localizada, inclusive, entrando numa das residências ali próximas. Era isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 667/2022, vereadores Murilo Bueno, Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informação ao representante da CPFL sobre o motivo dos atrasos na entrega dos carnês de cobrança de energia no distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Por qual motivo está havendo atrasos na entrega dos carnês de cobrança de energia no distrito de Cambaratiba?
Requerimento de número 667, eu coloco mesmo em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, assinamos em conjunto, mais vereador Murilo Bueno.
Boa noite, presidente. Boa noite. Membros da mesa, nobres vereadores. todo que nos acompanha através das mídias sociais e presente nessa Casa de Leis. Eu estive em Cambaratiba na quinta-feira, conversando com moradores, e em mais de uma casa que eu visitei, eu ouvi a mesma reclamação sobre a demora para entrega nas faturas, nas contas de energia. E aí, quando chega, já está com 3 meses de atraso, remonta uma conta na outra e dificulta o pagamento. Essa não é uma novidade aqui nessa casa, considerando que já tivemos requerimento dessa natureza também, de autoria da vereadora Daniela, e a situação se repete. Eu acho importante que a gente entenda as peculiaridades de cada localidade, o perfil de cada comunidade. É importante também lembrar que é dever da concessionária entregar a fatura em versão impressa ou eletrônica conforme a opção do consumidor, com antecedência de vencimento de pelo menos 5 dias úteis. Então, esse atraso na entrega das faturas é ilegal, e se porventura houver corte de energia por conta de uma eventual inadimplência, nesse caso também vai ser ilegal. Então, além do requerimento de informação à concessionária do serviço público, eu gostaria também que o executivo, espero que alguém esteja nos ouvindo, intervenha em defesa dos moradores de Cambaratiba. Os moradores se sentem inseguros, vulneráveis, sem voz.
Tivemos aí uma queda, internet? Tivemos uma queda.
Comunidade de Cambaratiba.
Perfeito. Pode continuar, vereador.
Não, só isso. Peço aprovação dos nobres colegas.
Tudo bem. Continue em discussão. Apenas complementando, vereador, como autor da matéria, sempre que estamos em contato com a supervisão da CPFL através de Araraquara, do senhor Júlio, que inclusive é muito solícito, né, com relação às demandas que nós encaminhamos, mas de qualquer forma, sempre surge essa questão dos atrasos, né, são recorrentes no distrito de Cambaratiba, o que eu pedi um alerta máximo da última vez para que possa dar uma prioridade frente à entrega destes carnês, imperando justamente o Código de Defesa do Consumidor. E para conhecimento do vereador e demais também desta casa, né, hoje, inclusive, o senhor Júlio, como gerente, né, entre outros assuntos a tratar, ele comentou sobre essa questão e disse que vai ter um olhar clínico para com o cronograma agora de entrega, para que possamos aí ter o melhor serviço para os consumidores, tá bom? O requerimento agora encontra-se em votação. Requerimento 667. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 668. Vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa requerem informações à Prefeitura Municipal sobre a poda de árvores da praça do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível a realização de poda de árvores que estão com galhos secos e já sem vida na praça do distrito de Cambaratiba? Segundo, se sim, quando, se não, por qual motivo?
Requerimento 668 está em discussão.
Presidente.
Pois não.
Essa é só mais uma reclamação também de moradores de Cambaratiba. Existe o funcionário que é morador do distrito, quer realizar o serviço, mas falta equipamento, falta material. Então peço essa atenção para o Executivo, não sei se é Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Públicos, mas que dê condições para que o funcionário realize o serviço, porque acaba expondo em risco ali moradores, já tem relato de galho que caiu em veículo ali, então só para dar essa atenção para os moradores de Cambaratiba. Obrigado, presidente.
Pois não, vereador, o funcionário servidor público faz milagres lá. Requerimento está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 669/2022, vereadores Célio, Lição, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Requer informações do Executivo Municipal sobre a possibilidade de implantação de lombada na Avenida Antenor Simões Maia, na altura do numeral 505. Na Vila Simões, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de implantação de lombada na Avenida Antenor Simões Maia, na altura do numeral 505, na Vila Simões? Segundo, algum projeto na pasta competente para implantação da lombada no referido local. Terceiro, existe algum impedimento que impossibilite tal implantação?
Requerimento 669 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Bom, eu estive em conversa com o pessoal da Antenor Simões Maia e devido ao trânsito, a avenida, para quem conhece, a avenida é uma avenida larga, principalmente nos horários de pico, o movimento é muito intenso. Como interliga os vários bairros que saem ali do pessoal do semáforo até Santo Expedito, Mirante, Vila Simões, Saquaral e tudo mais, o que acontece? Tem uma lombada próxima ao semáforo, tem outra lombada para frente do mercado. E o que acontece? O pessoal pede outra lombada para que as pessoas possam ter mais facilidade de conseguir atravessar a via pública, né? E esse é um pedido, bem dizer, de toda a Avenida Antenor Simões Maia. Então eu peço aí a apreciação dos nobres edis.
Ok. Ainda em discussão. Vamos ao requerimento em votação, 669, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado.
Requerimento 670/2022, vereadora Aline Sartori, requer informações da secretaria responsável da Prefeitura Municipal referente à iluminação da praça localizada de frente à Escola Municipal Joana Georgette Branco, Joaninha, na Avenida Antenor Simões Maia, no Jardim Romana. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo a referida praça está sem a devida iluminação? Segundo, quando será implantada essa iluminação?
Requerimento 670 em discussão. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhora presidente. Quero saudar o público que nos acompanha nesta sessão e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É importante esse tema, né, que já foi debatido por inúmeras vezes aqui na Câmara Municipal, sobre esse serviço tão essencial que é a questão da iluminação pública na nossa cidade. Essa praça em especial, que é aquela praça ali ao lado do cemitério, um espaço público grande, né, que poderia ser melhor usufruído pela população daquela localidade. Infelizmente, os postes, né, não se encontram com nenhum globo até o protocolo desta matéria. A gente sabe que a iluminação pública em um município, ela é essencial, principalmente para aquela sensação de segurança, né, das pessoas que frequentam o lugar, inibe crimes e também potencializa que famílias, crianças frequentam o lugar público. Então, que a prefeitura olhe, né, com maior zelo para esses espaços, porque essa questão de iluminação pública, dentre outros assuntos, como a zeladoria, nós estamos aqui debatendo e apresentando matérias e cobrando, mas, infelizmente, muitas vezes de forma inócua, presidente.
Ainda em discussão. Complementando, vereadora, a questão da iluminação pública em Bitinga realmente apresenta-se num descaso, porque nós temos inúmeras praças que se encontram com problemas. Todas elas, eles colocam como justificativa o setor competente que trata-se de vandalismo e que não se permite ter uma lâmpada. Só que nós temos aí a necessidade, então, de fazer mudanças e adequações quanto à questão da altura do poste, da lâmpada, que realmente permite e tem uma iluminação decente para atendimento à população. Uma das coisas que me chama a atenção é que nós temos uma CIP, que é uma contribuição junto à conta de energia, que é direcionada para o Poder Executivo, que, por sua vez, transforma isso em prestação de serviços na troca de lâmpadas em diversos pontos da cidade. E o que mais chama a atenção é que nos principais pontos, que é obrigação, que é responsabilidade através dessa taxa que é cobrada e que é revertida para a iluminação pública no município de Bitinga, ela não vem sendo cumprida e nós temos um valor de CIP da ordem de mais de 3 milhões de reais ao ano destinado a este fim. Então, muito realmente nos estranha.
É importante a gente sempre também salientar que se o poder público, né, na ineficiência e na capacidade de melhoria, seja na iluminação pública ou qualquer outro tema, justificar a questão do vandalismo, então a gente realmente paralisa a cidade e não consegue avançar nas deficiências que a cidade, no seu dia a dia, né, no cotidiano, apresenta.
Ainda em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo. Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 671/2022, vereador Aline Sartori, requer informação sobre a falta de iluminação na praça da rua, na praça Rua Antônio Bertolini, no bairro Jardim Rafaela.
Requerimento 671 em discussão. Com a palavra a vereadora Aline, autora da matéria.
Sobre o mesmo tema, né, na questão de iluminação da praça, só que agora no bairro Jardim Rafaela. É uma praça pequena, né, mas de suma importância para aquele bairro, para aquela localidade. E aí fica um questionamento, né, se a prefeitura não consegue suprir a questão da iluminação em uma praça tão singela ali no bairro, sendo o único atrativo, né, daquela localidade. Então a gente realmente fica, né, a indagação sobre qual seria a prioridade realmente do poder público em relação a esse tema, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento também foi aprovado. Agora nós passamos à apreciação das moções.
Moção 446/2022, vereadores Ricardo Prado Seller e São José Nilson Viana. Moção de aplauso ao senhor Rildo Leme, idealizador do primeiro Ibitinga Cup Futebol de Campo, que aconteceu nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, no estádio, capital nacional de bordado de Ibitinga.
A moção está em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 447/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana. Moção de aplauso ao atleta Bruno Pereira dos Santos pela disputa da meia maratona de Guariba, categoria masculino 21 quilômetros, idade de 30 a 34 anos, conquistando aí o quinto lugar.
Moção 447 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção também foi aprovada.
Moção 448/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão, moção de aplauso ao Grupo Vila Maria Raiz pela belíssima decoração de Natal realizada na Praça José Montanari, na Vila Maria.
Mais uma moção está em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Bom, pelo mais um ano consecutivo, né, a equipe da Vila Maria Raiz. Vila Maria Raiz por quê? São pessoas que cresceram no mesmo bairro, estudaram na escola, uns moram no bairro, outros não. Tem pessoas que até estão fora da cidade, mas as pessoas mais próximas se reúnem mais uma vez, além da... Quando a gente faz a arrecadação de alimento, não seria diferente para organizar a praça mais uma vez. Então, parabéns aí à equipe. Tivemos, sim, o apoio da Prefeitura Municipal, mas também contamos aí com o voluntariado, né, que é o mais importante. Então, um abraço a toda a equipe da Vila Maria Raiz.
Ainda em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 449/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações ao padre Luciano Fernandes de Paula pela posse na paróquia do Senhor Bom Jesus em 11 de dezembro de 2022, desejando-lhe boas-vindas e que o Espírito Santo guie nessa jornada, nessa nova jornada.
Moção 449 em discussão. A iniciativa do vereador Ricardo. Parabéns, vereador Ricardo, podemos aí assinar em conjunto. Obviamente que a gente faz como no papel de cristão todo o acolhimento ao padre Luciano, que agora vem sendo um representante. E lembrando também que nesta noite nós temos aí também uma missa de posse, né, de uma sexta paróquia aqui no nosso município, que teremos e já está acontecendo, inclusive, neste momento. Né? De qualquer forma, também fica aqui depois o apreço, né, e as homenagens ao padre também que assume neste momento, né, junto à Igreja Católica, a possibilidade de amplificar, inclusive, né, esse direcionamento espiritual na religião. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Ainda em discussão? Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo. Murilo.
Favorável.
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 Moção foi aprovada.
Moção 450/2022, vereadores Célio, Alistão, Aline Sertori, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso a Imei Nadir Modari, pela festa de encerramento do ano letivo de 2022 e pela formatura dos alunos do pré-2.
Moção 450 em discussão.
Uma palavra, presidente.
Uma palavra, vereador.
Gostaria de agradecer aí a toda a escola, na EMEI, Nadir Monari, pelo convite também. Sou um pouco suspeito por poder falar, porque minha filha estudou dos 0 aos 6 anos nessa escola. Com certeza fiz muitos amigos. Quero agradecer o atendimento em especial também. Num desses anos que a minha filha estudou lá na escolinha, também conhecida como a creche do padre, pude apresentar uma das formaturas. Eu e a vereadora Aline estivemos lá presente e foi motivo de muita, muita honra e muita emoção, porque reencontrei amigos, inclusive os professores. E nada mais justo que perguntar da minha filha também, né? Então, parabéns aí à diretora Jô e todo o corpo docente da Nadir Monari, por mais um ano, né, formando aí os aluninhos.
Moção ainda em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada. Todas as matérias aqui lidas, apreciadas e votadas são encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora à tribuna livre dos senhores vereadores. Inscrições para uso da tribuna livre. Vereador Murilo?
Não, presidente, obrigado.
Não temos nenhum vereador inscrito para a tribuna livre. Terminado o expediente, nós passaríamos aos 15 minutos de intervalo. Mas o vereador Ricardo vai solicitar a suspensão.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos nessa noite?
Eu coloco em plenário a solicitação feita pelo vereador Ricardo para a suspensão do intervalo. Vereador Ricardo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo foi autorizada pelo plenário. Nós damos sequência, dando início à ordem do dia. Eu solicito ao vereador Célio que realize a chamada dos vereadores.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador... Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Passamos agora para a ordem do dia. Na ordem do dia nós tivemos assinaturas que autorizaram um pedido e requerimento de urgência especial para 3 matérias, 3 projetos de lei, dando início ao projeto de lei ordinária de número 210, o requerimento solicita urgência especial. Ele altera o plano plurianual, o PPA, criado pela Lei Municipal 5290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022-2025, alterando inclusive a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada pela Lei Municipal 5373, de 29 de junho de 2022, no exercício do programa de 2023. É tramitação em urgência especial, requerimento para apreciação deste projeto em regime de urgência especial, coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial foi aprovado, eu designo como relator. Eu fiz uma sequência aqui, o vereador Célio. Vou colocar aqui, vereador Célio. Temos o segundo requerimento para urgência especial de apreciação desta noite, solicitado pelo Poder Executivo. É referente ao projeto de número 114, para nós aqui é o de número 211 na lei. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento para o SAMIS, que é o Serviço Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 5297, de 27 de dezembro de 2021. Este projeto destina para a manutenção da autarquia SAMIS e da outras providências. Em votação, requerimento de urgência especial para apreciação nesta noite desta matéria. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Autorizada apreciação em regime de urgência especial. Como relator, o vereador Fernando. Um requerimento solicitado para regime de urgência especial pelo Poder Executivo é referente à apreciação do projeto de lei de número 116, para nós é o projeto de lei 213, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5297, de 27 de dezembro de 2021, destinado a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Está em votação o requerimento para urgência especial desta matéria. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A Janaína, vereadora, designo como relatora. É que eu havia colocado os nomes lá. Agora a gente faz uma pausa, porque a gente precisa aguardar a vinda dos projetos para apreciação, já que foram aprovados a apreciação em regime de urgência. Assim o plenário vai observando atentamente os trabalhos do Legislativo, como funciona numa sessão, não é mesmo? Boa noite ao projeto de lei ordinária de número 210. Este projeto, como hoje já foi muito bem colocado, o vereador Marco fez o acompanhamento aí que nós fizemos referente à apreciação do projeto e análise, né, uma vez que nós estamos com a diretora financeira, inclusive também, né, contraiu aí Covid, e ela fez uma análise aí importante para nós, embora, né, não possa estar presente aqui conosco. De qualquer forma, tivemos aí análises importantes para poder avaliar o projeto. É um projeto que faz alteração do PPA e também da LDO. São alterações importantes e falam de programas, né, que temos aí, eu diria que não só a redistribuição, né, dos valores, né, mas também recursos aí destinados a várias secretarias. Para se ter uma ideia, nós temos em torno de 16, né, eu acredito que os senhores vereadores tenham feito análise sobre o projeto. Em regime de urgência especial, nós temos uma certa dificuldade pela celeridade da apreciação, né? E acaba que por menos de 24 horas a gente fazendo uma análise. De qualquer forma, eu coloco em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Esse projeto é um projeto muito importante aqui para nós, né? A alteração do plano plurianual, que é votado pelos próximos... A gente vota no primeiro ano, né? Mas ele é regido pelos próximos 4 anos. E também a lei de diretrizes orçamentárias, que a gente vota sempre no primeiro semestre. E esse projeto altera essas duas peças orçamentárias, porque hoje nós tivemos, né, duas votações da lei orçamentária anual, que acontece no segundo semestre, e hoje nós votaremos a redação final dessa importante lei, que coloca, né, o orçamento para 2023 em aproximadamente 283 milhões de reais para a nossa cidade. E esse projeto que nós estamos votando é importante, porque quando a gente vota a lei orçamentária anual, e também com as emendas impositivas dos vereadores, a gente altera, né, algumas peças. Então, este projeto, ele ajusta, né, todos esses programas, tanto do plano plurianual quanto da lei de diretrizes orçamentárias, à LOA, presidente.
Obrigada, vereadora. Continua em discussão. Eu vou colocar o projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária 210 foi aprovado. Agora passamos à apreciação do projeto de lei ordinária de número 211. Vamos atualizar aqui. O projeto de lei ordinária 211, ele autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, ao SAMIS. A proposta é o direcionamento à Administração Geral do SAMIS no valor de R$ 43 mil e também no valor de R$ 289 mil, o que corresponde a um montante de R$ 332 mil, com anulações de dotações orçamentárias da aquisição de veículos para o SAMIS, da ordem de R$ 289 mil, e também anulações do programa do propaganda do Poder Executivo no valor de R$ 43 mil. Está em discussão o projeto. O projeto sofreu uma emenda. Ah, ele tem uma emenda aqui. Bom, vamos atualizar então aqui. Desculpa. A emenda modificativa apresentada pelo vereador Dr. Fernando Inácio, ela faz uma modificação de alteração no artigo 3º. Artigo 3º, segundo programa 0006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, reais, com redução de R$ 43.000. Ainda outra alteração nós tivemos no artigo 4º. Segundo, programa 006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto de R$ 33.831.301, reais, com redução de R$ 43.000. A justificativa da apresentação desta emenda pelo vereador Dr. Fernando é que para o propósito de correções aí para adequação ao proposto no referido projeto. Então vamos primeiro discutir a emenda. Votação da emenda. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Discussão ao projeto agora. Votação ao projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Portanto, aprovado. Com a apresentação de emenda, o projeto vai para a redação final para apreciação na próxima sessão. Eu acredito que já teremos a redação final, Shirley? Ok. Eu aguardo ou pode dar sequência? Acho que podemos dar sequência, depois a gente já faz a discussão da redação final e a votação. Bem, temos aí o Terceiro projeto. Projeto de lei ordinária de número 213. Deixa eu atualizar aqui no meu sistema para poder passar as informações. O projeto de lei ordinária de número 213, ele autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais e suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei 5297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. O montante previsto para este projeto é de R$ 2.165.210,12. Temos aí a questão, que foi inclusive levantada hoje, sobre a questão do Fundeb, né? Que temos aí a questão do pagamento 13º do magistério do nosso município. Portanto, está aí enquadrado justamente a proposta, promoção da educação fundamental, R$ 800.000. Aí temos uma outra dotação aqui, promoção de educação fundamental, mais R$ 250.000. Promoção do ensino em creche, R$ 890.000. Promoção ainda do ensino em creche, R$ 90.000. Promoção de ensino na pré-escola, R$ 135.210,12. E aí nós temos no artigo 2º as anulações das dotações orçamentárias para que temos o montante previsto no projeto. A proposta do projeto, pagamento de rescisões e férias dos profissionais da educação através de recursos do Fundeb. Foi apresentada uma emenda neste projeto. Cadê a emenda? Deixa eu dar uma... apresentada pela vereadora Janaína Bastos, alteração da redação do artigo 3º com a seguinte descrição, permanece com a emenda, na proposta da emenda. Artigo 3º, ficam inalterados os programas referentes ao exercício de 2022, constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada pela Lei Municipal 5288, de 8 de dezembro de 2021. Bem como temos alterações no artigo 4º com a seguinte descrição. Artigo 4º, ficam inalterados os programas referentes ao exercício de 2022, constantes no Plano Plurianual, PPA, criado pela Lei Municipal 5290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio de 2022 a 2025. Apenas a correção de erros redacionais é a justificativa desta emenda que eu coloco em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Vamos para a discussão ao projeto. Eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Nós estamos com um problema de ordem técnica para a elaboração da redação final. Então, eu autorizei a apreciação, discussão e votação da redação final depois da apreciação dos demais projetos de lei ordinária que nós temos aqui na pauta. Tudo bem? Vamos lá. Trâmite normal aqui pelas comissões, pelos senhores vereadores e vereadoras, pela ordem do dia. Você tem como fazer a leitura das emendas? Vamos começar pelo projeto.
Projeto de lei número 177/2022, projeto de lei 097/2022, estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2023.
Bem, o projeto de número 177... Nós temos uma redação final a ele, né? Ele foi já apreciado pela casa. Eu coloco a redação final a este projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 177, aprovado.
Projeto de lei complementar número 23/2022 altera a lei complementar 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Ibitinga, FEMIB, e da Outras Providências.
Este projeto de lei complementar não teve apresentação de emendas, tivemos pareceres de duas comissões com favorabilidade para apreciação. Favorável. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e Turismo. E tivemos também favorabilidade pelo parecer apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei complementar. Portanto, como já lido aqui a emenda ao projeto, o mesmo dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Ibitinga. Nós temos aqui a alteração do anexo que consta no artigo 2º, descrito no artigo 9º da Lei Complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, que acrescenta a vaga mencionada no artigo 1º, passando a ser a seguinte: uma vaga mediador de polo, que é para a Univesp, que é a universidade que nós temos, né, online, né, que é realizada as aulas online. Temos aí uma presença unilateral junto à FAIB, que é o prédio onde acolhe, né, os alunos, para a realização de provas. Né, então, foi acrescentado um profissional denominado mediador de polo. Depois, no artigo 3º, tem a descrição das atribuições justamente para esse mediador de polo. Quantidade de cargos: uma, a referência adicional do valor da referência A na escala de referência criada pelo órgão responsável da administração pública. Apenas uma vaga que foi criada justamente dentro dessa reestruturação. E esse mediador de polo, ele se encaixa após o superintendente, né, com o orientador e, finalmente, o mediador, junto ao organograma que nós temos aqui de atribuições e cargos. Está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Não, acho que tem mais aqui. Decreto legislativo, que seria apreciado nesta noite, que fazia parte, né, da pauta do dia, é o projeto de número 15, consigna título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva, o Motoca. Motoca, na verdade, é o pai da Rafaela. Mas o que nós tivemos no transcorrer? Nós tivemos protocolizado nesta casa uma emenda modificativa, né, a este projeto de decreto legislativo, autoria vereador Marco Antônio da Fonseca. Portanto, com a apresentação desta emenda, o projeto retorna para as comissões para tramitar e para ser analisado novamente com relação à emenda apresentada. Portanto, prejudicada a apreciação nesta noite deste projeto. Temos também o projeto de decreto legislativo de número 18, que consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor Reinaldo Fernandes. Este projeto também, que havia inclusive apresentado emenda, ele também, além desta emenda, teve a apresentação de uma segunda emenda modificativa, portanto, retornando para as comissões competentes para análise do mesmo. E temos 15 dias de prazo para analisar o projeto, que é o trâmite regimental, e ficando prejudicado o projeto para ser analisado nesta noite. Passa nesse daí para a gente, esse projeto.
É, projeto de decreto legislativo 16/2022, institui o Dia do Servidor Público Municipal Aposentado no âmbito do Poder Legislativo do município da Estância Turística de Ibitinga e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Prada.
O projeto de decreto legislativo, autoria do vereador Ricardo Prado, nós tivemos a substituição a este projeto. Muito bem, o projeto está em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Ricardo.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente também no nosso plenário nessa noite. A finalidade desse projeto de decreto legislativo é de homenagear o servidor público municipal aposentado, o qual comemora o seu dia em 17 de junho. O objetivo dessa data é homenagear os trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas no cumprimento de suas funções públicas em nossa cidade. Então eu peço, né, o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras para que esse projeto, né, possa seguir em diante a partir dessa noite.
Bem, como nós tivemos a apresentação do substitutivo, eu coloco em votação o projeto substitutivo a esse decreto legislativo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Bem, como tivemos a aprovação do projeto substitutivo, o projeto original, ele acaba sendo prejudicado, mas não houve mudanças na essência. Na verdade, ajustes importantes, né, para se permitir a legalidade, enfim, do projeto. Agora nós temos o projeto de decreto legislativo de número 19/2022, autoria vereadora Janaína Bastos. Esse projeto de decreto legislativo, ele consigna o título de cidadã ibitinguense, a senhora Áurea Fernandes. Da mesma forma que outrora nós comentamos sobre os dois outros projetos aqui de decreto legislativo, este projeto de decreto também teve a apresentação de uma emenda modificativa. E com a apresentação de uma emenda modificativa, nós já tínhamos uma emenda, foi apresentada uma segunda emenda, fica prejudicada a apreciação do projeto nesta noite, né, devendo mesmo retornar para as comissões competentes para que possa fazer análise das emendas apresentadas. Aliás, desta emenda, né, porque a outra já estava dentro do contexto de apreciação da noite. E também o projeto de decreto legislativo de número 20/2022, certamente este, né, que traz aí um grande público no nosso plenário, é o que consiga no título de cidadão benemérito ao presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Autoria dos vereadores Janaína, Célio e Ricardo. Este projeto também teve uma emenda modificativa apresentada. Nós não tínhamos outra emenda. Esta modificativa de número 1, apresentada, ela acaba prejudicando a apreciação do projeto nesta noite, retornando o projeto para as comissões competentes para apreciação e análise da referida emenda. Portanto, ele não é apreciado nesta noite.
Senhor Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador.
Apenas por uma questão de deferência aos ibitinguenses, aos munícipes que estão presentes, apenas para que seja lida a emenda na íntegra, inclusive com o apoio das assinaturas de todos que assinaram, por favor.
Pois não. Bem, é que eu atualizei. Emenda modificativa. A emenda diz o seguinte. Primeiro, altera a redação do artigo 2º do PDL de número 20, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º. O referido título de cidadão benemérito será entregue ao homenageado em sessão solene na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga ou em local a ser definido. O que, que é importante ressaltar? Nós temos hoje, dentro do nosso trabalho dos trâmites regimentais, a realização de solenidades que são feitas aqui no plenário ou em um outro local que seja, para que a gente possa fazer as devidas homenagens às pessoas indicadas aqui, sejam autoridades, pessoas da sociedade civil, enfim, né, toda e qualquer pessoa que merecidamente tenha sua homenagem, nós realizamos aqui solenidades aqui no plenário. Porém, na magnitude muitas vezes de cargos, né, de parlamentares, né, a distância em Brasília, em São Paulo, as indicações e homenagens são realizadas, porém, muitas vezes a gente não consegue ter a participação do homenageado aqui presente no local. Então, se há uma flexibilização com a proposta desta emenda, que foi apresentada aqui pelo vereador, no qual dá a possibilidade da vereadora, vereadores que realizaram a indicação da homenagem, fazê-lo, né, através de uma sessão solene ou em outro local a ser definido, como a entrega, enfim, em outro local. Isso já é um questionamento de muito tempo atrás que se vem fazendo, porque nós temos, inclusive, homenageados, para vocês terem uma ideia, de 7, 8, 10 anos atrás, onde nós temos as placas de homenagem aqui, inclusive, guardadas na Casa de Leis, nesta Câmara, porque infelizmente não foram possíveis de serem entregues e como regimentalmente se exigem dentro de uma solenidade e o homenageado não pode participar, acaba que paralisando, né, todo esse processo, esse avanço para a realização dos eventos de homenagem. Então a proposta da emenda para 4 projetos que nós tivemos de decreto legislativo é justamente essa, para flexibilizar essa possibilidade. 15 dias, né, no processo regimental, para que possam ser aí apreciados, tá bom? Bem, podemos dar sequência.
Projeto de lei ordinária, projeto de lei número 94/2022, altera a lei municipal 4.966, de 5 de dezembro de 2019, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a festa Primaverão, realizada anualmente no mês de setembro pela paróquia de São Paulo Apóstolo.
Ordinária de número 178, que inclui no calendário oficial de eventos do município a festa Primaverão, sofreu uma emenda. Vamos à emenda. A emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ela é uma emenda supressiva, ela suprime as aspas do artigo 1º da Lei Municipal 4966, de 5 de dezembro de 2019, citado no artigo 1º do projeto 178, ficando com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 4966, de 5 de dezembro de 2019, passa a ter a seguinte descrição. Fica incluída no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a festa Primaverão, realizada anualmente pela paróquia de São Paulo Apóstolo durante um final de semana da primeira quinzena do mês de setembro. Segundo, fica suprimida a palavra complementar do artigo 2º do projeto, passando a ter a seguinte redação. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação e, como justificativa da emenda, se fez necessário para tornar o projeto viável conforme a orientação jurídica e seu parecer. Está em discussão a emenda deste projeto. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Está em discussão o projeto. Está em votação o projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado para redação final.
Projeto de Lei Ordinária 180/2022, projeto de lei ordinária que altera a Lei Municipal 5.026, de 18 de março de 2020, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Festival de Balonismo Rodolfo de Amorim Tose e dá outras providências, de autoria das vereadoras Daniela Branca de Rosa e Aline Sartori.
Bem, o projeto é de minha autoria e da vereadora Aline, mas eu peço gentilmente, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando para que possa fazer a discussão da matéria.
Projeto de lei ordinária número 180, que altera a lei municipal 5.026, 18 de março de 2020, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Festival de Balonismo Rodolfo de Amorim Tose. E dá outras providências. Autoria Daniela Branco de Rosa e Aline Sartori. Projeto em discussão?
A palavra, senhor presidente.
Pois não?
Bom, o projeto inicialmente já teve aí com a autoria da vereadora Aline a proposta de tornar o Festival de Balonismo um dos eventos incluídos no calendário oficial de eventos do nosso município. Importante esporte, talvez inédito em toda a região, onde nós temos aqui a tose balonismo, né, que foi por iniciativa justamente do Amarildo, pai de Rodolfo de Amorim Tose. E Rodolfo, um jovem, né, promissor, que certamente sonhava, tanto quanto nós aqui, sobre a questão do esporte e era apaixonado em balonismo, uma paixão que ele carregava através do pai, certamente. Num acidente ele acabou vindo a falecer em 2020, evidentemente que quando a gente faz uma avaliação e se pergunta a todo momento, né, por que tão grandes perdas que tivemos, né, dele, do jovem que estava juntamente com na sua presença dentro do cesto, né, do balão aqui em Ibitinga, mas ainda assim, diante de tanta dor, os pais, o Amarildo e a Lúcia, sempre sonharam e continuam, né, sonhando como Rodolfo e apaixonados pelo esporte balonismo. E inclusive um pedido, né, talvez um apelo de uma mãe na perda de um filho, que fez falando da importância que é de homenagear, de reconhecer o Rodolfo, que trabalhava junto conosco, tínhamos parcerias importantes, então realmente fica uma perda irreparável, mas eu acho que a importância que é de você, né, poder intitular nesse momento este evento, né, o Festival de Balonismo, como Rodolfo de Amorim Tose. Talvez uma das melhores representações que a gente pode falar sobre balonismo, né, no nosso município, na região, no estado de São Paulo, até porque Amarildo retomou, né, os seus trabalhos e visita todos os pontos do país, inclusive visitas a outros países, levando o nome de Ibitinga através deste esporte, nada mais justo que este reconhecimento. É isso, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão? Parabéns, vereadora. Para a vereadora Daniela Aline. Mais que merecido. Esse menino era ele que levava aí o balonismo para frente. E é mais que merecido receber uma homenagem desse porte. Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereador Fernando, favorável. Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Projeto aprovado.
Favorável também.
Perdão, vereador, você foi autor e não tinha... Me desculpa.
Favorável também. É que eu não consto aí, na verdade. É. Obrigada, obrigada.
É, projeto de lei ordinária 183/2022, projeto de lei que institui no município de Bitinga o Dia dos Vicentinos, a ser comemorado anualmente no dia 27 do mês de setembro, de autoria do vereador Ricardo Prado.
Projeto de lei ordinária, não houve apresentação de emendas a esse projeto de autoria do vereador Ricardo, que institui no município o Dia Municipal dos Vicentinos. 27 de setembro será o dia a se comemorar anualmente. Eu coloco em discussão esse projeto com a palavra o vereador Ricardo.
Senhora presidente, mais uma vez peço aí o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras a esse importante projeto também, que vem, né, dar ênfase e a importância do trabalho, né, dos vicentinos em nossa cidade. Nós temos, né, o grupo dos vicentinos, que é um trabalho voluntário na paróquia Imaculada Conceição, que tem o intuito, né, de ajudar as famílias carentes, as famílias necessitadas, levando não somente, né, a palavra de Deus, mas também alimentos, roupas, remédios, né, aqueles que tanto necessitam e precisam. Então é importante a gente também valorizar muito esse trabalho, né, importante que existe aqui na nossa cidade de Bitinga. Então peço, né, o apoio dos nobres vereadores e vereadoras.
Ainda em discussão. Vereador, parabéns pela iniciativa, né? Talvez um dos primórdios, quando falamos da caridade, vem, né, das ações desenvolvidas pelos vicentinos em todo o mundo, mas quando falamos no Brasil em especial, damos uma conotação, eu diria muito, eu me encanto com o trabalho dos vicentinos, então parabéns pela iniciativa, é uma importante homenagem que nós fazemos a estes membros voluntários. Coloco em votação o projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Eu preciso ver se nós estamos com as redações finais disponibilizadas pelos projetos de urgência especial. Vereador, faz essa gentileza. Este projeto que nós já apreciamos e a redação final dele, o que abre créditos adicionais aos SAMIS. Está em discussão a redação final. Em votação da redação final. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada. Agora vamos para a redação final ao projeto 213. Esse aqui é aquele projeto que abre os créditos adicionais suplementares, autorizando o Poder Executivo a fazê-lo, aprovados pela Lei 5297, para dotações orçamentárias insuficientes. Em discussão, a redação final. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada. Está faltando um, é isso? O outro não tinha emenda, é verdade. Tem razão. Bem. Acabou, Célio? Explicação pessoal. Algum vereador deseja se inscrever para a explicação pessoal desta noite? Vereador Murilo?
Não, não, presidente, obrigado.
Bem, eu tenho duas convocações a realizar. Nada mais havendo a tratar e dando por encerrados os trabalhos, eu convoco os senhores vereadores e vereadoras a participarem da próxima sessão legislativa ordinária a se realizar no dia 20 de dezembro de 2022, às 19 horas. E também, como presidente, altero a data da convocação da sessão especial do dia 21 de dezembro para o dia 16 de dezembro, portanto, nesta sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã, para os senhores nobres vereadores e vereadoras sendo convocados para uma sessão especial, que é a sessão de eleição da mesa, nesta sexta-feira às 10 da manhã. Ok? Eu dou por encerrada a referida sessão. Agradeço a presença de todos vocês, as pessoas no plenário e ao público presente também pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Obrigada.